sei que se adoeço, todo mundo adoece.
Como assim todo mundo adoece? O foco é você. Pense em si.
Eu acho que esse não é um bom conselho, Dr. Cruz. Eu posso agir por mim, tá? Mas as consequências...
Desculpe, eu não entendi bem. Será que a senhora está delirando? Deixa eu aferir a sua temperatura, Terra.
Será que o problema é comigo? Eu já sou a toda diferentona. Veja a minha vizinhança, por exemplo, Marte. Vênus. Temos nada a ver.
Olha aí. Temperatura alta. Já está na hora da medicação.
Dr. Cruz, o senhor me ouça. O remédio para essa doença aqui se chama consciência e atitude já.
Bem que a gente gostaria, né, que fosse apenas um delírio da Terra. Mas ó, a Terra tá mais lúcida do que nunca. E mais, tá? Ela tá de olho na forma como esse tal de antropoceno tem dado as caras. A Terra não é boba nem nada e tem respondido à altura. Não tem mais dúvida, né, gente? A nossa personagem principal tá com sintomas clássicos do esgotamento físico e mental. Mas mesmo assim, mesmo com esse perrengue todo no meio desse caos, ela ainda segue conectada com quem depende dela. Eu tô falando da novela e tô falando da vida real.
Eu digo e repito, está tudo interligado.
Mas vamos nós aqui, vamos entre a gente com uma questão bem simples. Ela conectada com quem depende dela e vamos lá. Quem depende da Terra? A resposta é mais simples ainda. Eu dependo, você depende. Todos os seres vivos do planeta dependem. Todos os ecossistemas, todos nós dependemos do equilíbrio da Terra. O Dr. Cruz, ele chegou até a dar uma titubeada, né? Mas ele segue comprometido com a causa. E aqui neste nosso metaverso, esse médico intensivista representa os movimentos em defesa do planeta. Mas a minha pergunta real neste episódio aqui é outra, gente. Será que temos corpos para viver em um planeta esgotado?
Eu já digo logo que os corpos humanos não têm resiliência para o que vem por aí.
Quem adoece, perecerá.
Eu sou Adriellen Alves, sou jornalista de ciência e este é o episódio 6 da primeira temporada do podcast SOS Terra Chamando. É uma parceria da Empresa Brasil de Comunicação e da Casa de Oswaldo Cruz. Furiosa. Se eu pudesse associar um humor hoje à Terra, eu diria, por minha conta e risco, furiosa. E você? O que você falaria? Irritada? Cansada? Descompensada? Desiludida? Ok, gente, eu sei que dá para marcar todas essas alternativas. Mas todas essas alterações são, de fato, reflexo de um planeta que, pelo menos no último século, vem sendo atacado. Sim, por incêndios criminosos, poluição do ar e das águas, exploração sem medida dos recursos não renováveis, por tudo isso. Então, por mais viva que seja a Terra, ela está em esgotamento.
Ou seja... Acabou. Acabou.
Mas acabou pra quem?
Boa pergunta. A Terra, um planeta rochoso do Sistema Solar, em seus quase 4 bilhões e meio de anos, já passou, gente, por 5 grandes extinções em massa. Eu até falei pausadamente. 5. A última eliminou simplesmente os dinossauros. Os dinossauros, aqueles seres, sabe, gigantes e fortes. Pois é. Já a Terra...
Eu sigo aqui. Rochosa, rochosa.
O bom da geologia é que ela te dá uma perspectiva da nossa insignificância, né? A gente, pra dinâmica de Gaia, a gente não significa nada. Assim como os dinossauros de grande porte não significaram nada. Ah, veio um meteoro, veio uma grande erupção e eles simplesmente desapareceram. Sim. Então, há uma sucessão biológica que é quase que natural. Eu tenho um texto que é um dos que eu acho mais bonitos, de como a vida se recupera das extinções em massa. Que acho que o verso da Maya Angelou, "But still I will rise", é o perfeito. Porque ainda assim a vida se ergue.
Sim.
Não a mesma vida, né, de antes da catástrofe ou da extinção em massa, mas uma vida adaptada às novas condições. Então eu costumo dizer com as pessoas que me perguntam qual é o papel humano na dinâmica interna terrestre, é pouco e nada, é zero. Agora, na dinâmica externa, ele é muito grande. Se a gente pensar sobre tudo, é que somos, entre muitas aspas, a única espécie pensante. Né? Qual é a nossa responsabilidade com todo o resto da biota?
Sim.
Né? Se a gente vai causar uma extinção em massa, e a gente pode elaborar um pouquinho mais nesse tema, não só nós vamos perecer, né? Toda uma especiação da vida como a gente conhece vai ser dizimada, por culpa nossa. Então eu costumo brincar que a espécie humana vai ser a primeira a causar a própria extinção.
Para quem ainda tem dúvida, essa é a professora de Geologia da USP, Adriana Alves. No dia dessa conversa aí, a gente falou bastante sobre o antropoceno, sobre a ação dos vulcões no planeta, que é a especialidade da professora Adriana. Mas a gente falou também do poder da Terra. Daí é que a Adriana me explicou a dinâmica de Gaia. Para os povos originários da América do Sul, por exemplo, a Terra é a mãe de todas as coisas. Ela é o lar, é o sustento. Mas Terra, ou Pachamama, ou Gaia, como preferir chamá-la, não tem jeito. Ela age de acordo com o seu humor.
Os povos sul-americanos, incas, maias, tinham a Terra como um organismo vivo, como se fosse qualquer ser vivo que a gente conhece.
Uhum.
Então, era como se fosse a grande mãe, ou a Pachamama, né? Os peruanos gostam desse termo.
Sim.
Mas é basicamente a mesma coisa, Gaia como um ser feminino que provê tudo aquilo de que a vida necessita. Então, Gaia tem um coração, que seria o núcleo. Gaia tem dispositivos de, vamos dizer assim, de demonstração de fúria, que seriam vulcões, terremotos, que vêm da dinâmica mantélica. E aí vem toda a parte da crosta terrestre, que é onde a gente vive. Gaia é quem nos dá água, alimento, porque em última instância é a dinâmica terrestre que permitiu que a radiação solar chegasse até aqui sem ser danosa.
Uhum.
Então, Gaia é essa entidade quase que mitológica, que representaria a Terra e que é a mãe de tudo e que provê conforme os seus humores, digamos assim.
Gente, o papo é reto agora. Com a fúria da natureza em resposta à ação humana, nossa existência está ameaçada. E isso é indiscutível. Se a gente está ou não a caminho da sexta extinção em massa, isso daí só nós humanos vamos poder responder. Até lá, mas tomara que não, a Terra seguirá reagindo e os nossos corpos adoecendo. Se poluída, desmatada ou incendiada, a Terra sofre com a piora do efeito estufa.
E os humanos pagam a conta com várias doenças, como as doenças do coração, as respiratórias, entre outras.
Se superaquecida, a Terra causa o derretimento do gelo polar, daí vem o aumento do nível do mar e as inundações.
Os humanos correm sérios riscos de infecções, como a leptospirose e até câncer.
Com a mudança do regime de chuvas, vem então as secas desoladoras e a escassez de água.
Para os seres humanos, o resultado é, além da diarreia, desnutrição e dengue.
O último relatório IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, ele mostra em detalhes como a saúde física e mental humana tem sido afetada.
A situação é grave.
É, a notícia realmente não é nada boa mesmo, Dr. Cruz. Esse documento aponta para risco de doenças de origem alimentar e hídrica e mais para o aumento de doenças transmitidas pelos vetores como o Aedes aegypti, além de surtos e epidemias. Ui! Outras pesquisas, por exemplo, tem uma do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação em parceria com a Fiocruz, mostra o aumento da malária e da leishmaniose. Em meio a tantos CIDs, né, que é essa sigla para Classificação Internacional de Doenças, uma preocupação é real. A crise hídrica, como foi lembrada no episódio 5 aqui do podcast.
Não ouviu? Volta um pouquinho.
Isso mesmo, a crise hídrica e também alimentar estão entre as maiores ameaças e preocupações, segundo os relatórios das Nações Unidas sobre o clima. Esses problemas, eles podem levar a um mal letal, a fome. Quem nos conta isso é Eugênio Scanavino Neto. Ele é médico infectologista, radicado na Amazônia. Ele dedica a vida a entender a população ribeirinha do estado do Pará, que tem enfrentado secas inéditas.
Aqui na Amazônia, nós estamos vivendo agora, nesse momento, por exemplo, uma enorme seca, né? E as comunidades passando sede e fome, porque elas dependem muito do meio ambiente para viver. Então, a seca, ela não só traz incêndios, mas ela também segura totalmente a agricultura familiar, né? Pessoas vivem da floresta, então, aquela pequena roça que eles fazem não brota, que aquilo que brota não consegue crescer, consegue produzir frutos ou raízes, né?
Uhum.
Então isso já é um grande impacto. Fora isso, a água está muito baixa. Essa água é dos peixes, é água de todo mundo que vive da água, né? De transporte, os rios estão de estradas. E essa água estando baixa acaba isolando as comunidades e deixando muito distante a chegada de alimento, a chegada de medicamento, a remoção de pacientes, né? Fica muito difícil, as comunidades ficam realmente isoladas. Além do que, a água fica de baixíssima qualidade, é uma água barrenta. Como as comunidades, como as cidades da Amazônia não têm saneamento, muito pouco, né? São as piores de saneamento do Brasil. Essa água, além de tudo, é contaminada com esgotos das cidades, que caem diretamente nos rios. E as comunidades, ao consumir essa água, adquirem doenças de circulação hídrica, especialmente diarreias, né? Então, é um impacto muito grande a essas comunidades, e são justamente as comunidades que mais preservam a floresta e são as comunidades que mais protegem a Amazônia, que, por outro lado, é quem gera a umidade, quem regula o clima do planeta.
E quanto mais vulnerável a comunidade, né, gente, mais impactada ela será.
Olha, a mudança climática, ela atinge diretamente as comunidades, né, com a questão da água, basicamente. Então, a gente está trabalhando na questão da adaptação, né, essas mudanças, com os sistemas de água e com os filtros, né. Também atinge a fome, né, traz muita fome, então está existindo muita desnutrição, anemia, porque é associada ao verme, né, também trazido pela água, né, as parasitoses, doenças de pele, tudo isso são coisas que se somam quando você tem uma crise hídrica com água contaminada, né, além de outras doenças que surgem eventualmente, como hepatites, etc. e tal. Mas basicamente são doenças simples, como diarreia, parasitose, doenças de pele, fome e desnutrição, somadas a um calor intenso, somadas a um esforço físico enorme, que é para buscar água, um balde d'água que pega 2 quilômetros, né, ainda de água ruim. Então, tudo isso acaba acarretando uma situação bem grave nas comunidades. Se você soma várias coisas simples, elas se tornam bem grandes, né, bem graves.
Talvez eu esteja desesperançosa com a humanidade, mas eu me levanto.
Do fundo das cabanas da humilhação me levanto. Do fundo de um pretérito enraizado na dor me levanto. Sou um oceano negro marulhando em infinito. Sou maré em pré-amar. Para além de atrozes noites de terror me levanto. Uma a uma aurora deslumbrante me levanto. Trazendo as oferendas de meus ancestrais, portando o sonho e a esperança do escravo, ainda me levanto. Me levanto, me levanto. O trecho é de Still I Rise, de Maya Angelou, poeta norte-americana, ativista política, amiga de Martin Luther King. Ela foi citada no começo do episódio pela professora Adriana Alves e aqui, na minha humilde interpretação, nos convida à resiliência, nós, terra e humanos. Sim, porque para a gente seguir vivo, a gente vai precisar de corpos mais fortes, mais resilientes, como bem lembra o guardião planetário, Carlos Nobre.
Olha, os meus netos, eles terão que entender que, por exemplo, na minha geração, nasci em 1951, num país tropical como o Brasil, eu talvez enfrente 10 a 15 ondas de calor na minha vida. Os meus netos vão enfrentar, mesmo que a temperatura fique 1,5 graus, eles vão enfrentar 40, 50 ondas de calor. E se a temperatura continuar subindo, eles vão enfrentar 70 ondas de calor. Quando eles tiverem a minha idade, eles vão estar num risco imenso. Ondas de calor é o que mais leva à morte por esses eventos climáticos extremos. Então, só estou dando eles vão ter que aprender, eles vão ter que fazer o que a minha geração não fez, se tornarem muito mais resilientes a todos os eventos extremos. Mas a minha geração, que foi aquela que a ciência mostrou a mudança climática, o risco, a emergência climática, mas as outras novas gerações têm que fazer algo que a minha não fez, que é reduzir o risco, zerar todas as emissões e tornar a população muito mais resiliente às mudanças climáticas. Então, eu espero realmente que meu neto esteja na geração que vai achar soluções para salvar o planeta.
Eu também espero, Dr. Carlos.
Acredita que a enfermeira me disse há pouco que eu tô ansiosa?
Ah, pode estar mesmo. Tanto tempo na UTI, com febre e falta de ar, tudo colabora.
Nem sei se é ansiedade ou se já é luto.
No sétimo episódio, quem se responsabiliza pelos danos à saúde física e mental dos seres humanos? Este é o episódio 6 da primeira temporada do podcast SOS Terra Chamando. É uma parceria da Empresa Brasil de Comunicação e da Casa de Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz. Eu sou Adriellen Alves, eu sou responsável pela idealização, pelo roteiro e apresentação. A pesquisa e a produção são de Anitta Luquezzi e Tereza Santos. A edição de conteúdo é da Juliane Gouveia. A revisão é da Ana Elisa Santana. Fazem parte da Comissão Tecnocientífica Carlos Machado de Freitas, da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, Carlos Henrique Assunção Paiva, Diego Vaz Bevilacqua, Dilene Raimundo do Nascimento, Magali Romero Sá, da Casa de Oswaldo Cruz, e Tereza Amorim Costa, do Museu da Vida Fiocruz, unidade da Fundação Oswaldo Cruz. Os atores são Georgiana Góes e Pablo Aguilar, do Museu da Vida Fiocruz. O apoio à produção em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo ficou por conta de Adriana Ribeiro, Mara Regi e Vitor Ribeiro. A operação de áudio é de Álvaro Seixas, Thiago Coelho, Egberto Martins, Reinaldo Santos, Thales Santos e Reinaldo Chiro. A edição final e a sonoplastia são da Pipoca Sound. Este episódio usa áudios de Adriana Alves, professora do Instituto de Geologia da USP, de Eugênio Scanavino Neto, médico infectologista, de Carlos Nobre, climatologista. É isso aí, até a próxima!